Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. André. Madalena ouviu aterrada as pancadas do relógio da sala de jantar. Deram a sete, aproximava-se a hora da visita de Hal. A noiva já o esperava, radiante, dedilhando no piano uma valsa ligeira, que interrompia de vez em quando, para interrogar com ou em o ouvido o silêncio do jardim. Muito pálida, em pé, diante do espelho do quarto, Madalena procurava prender no peito, bemum sobre o coração o laço azul, dopal do doue como uma borboleta traspassada pelo alfinete assassino. Mas, dir-se-ia que os seus dedos hábeis tinham perdido o jeito. Sentia as mãos hirtas como se as tivesse mergulhado em neve pura, e a valsa da irmã, que esvoaçava. Pela casa combia um rúfulo de asas de andorinhas, penetrava-lhe na alma como um barulho irritante de ferros que se raspa mum, arrepiando-a toda. É um único som grato aos ouvistrites.
O do soluço.
A dor é egoísta e geradora da inveja. Madalena sentia só, no meio da família em a festa. Todos riam. As amigas acudiam em bando, ofereciam-se para ajudar a compor as peças do enxoval. A notícia voara de uma ponta da rua à outra, até lhe parecia impossível que aquela gente toda tivesse realmente o prazer que manifestava. Ela não chorava e ela assistia a todas as conversas, risadinhas, pancadinhas no ombro, como uma estrangeira impassível. Oh! Mas dentro dela, recalcada no coração, que revolta contra esse destino implacável e invencível, que a fizera em tudo o igual à irmã, para no fim atirar à outra um punhado de rosas e a ela um feixe de espinhos. Kay, em que ofendera ela Deus em quê? Com os lábios trêmulos, as faces lívidas, Madalena olhou como rancor para a sua imagem, refletida limpidamente no cristal iluminado. Não era a irmã que ali estava, os seus cabelos, de ouro rutilantes, a sua tez de camélia, o azul ferrete dos seus olhos rasgados, o oval delicado do seu rosto, todas as belezas de seu corpo eram uma cópia, uma reprodução, desprezadas por inúteis, pelo único homem a quem ela amaria na terra. Lucila tinha de vida mais uma hora do que ela, e essa hora com um saiente dera-lhe talvez a preferência do pai, que a impelia para a felicidade. Afinal, se fosse Hal que escolhesse, quem sabe se não se decidiria por ela. 7 horas. Ele não tardaria e o maldito laço azul que a distanciava do amor não conseguia fichar-se no seu peito atormentado. Com um movimento de raiva, 163. Madalena atirou ao chão, e sem reparar que a mãe entrava e olhar para ela com impassivamente. E que é isso, Madalena? Tem paciência. A moça riu-se depois, sacudindo-se numa resolução desesperada, desabafou. E que eu não posso mais, não posso mais. Então, filhinha, mes? Deviam ter me matado quando eu nasci. Estás louca? Não viram logo que o mundo não é lugar para duas pessoas iguais? O mundo. Que tamanho cabe todo dentro do coração de quem ama? Palavras, ancoragem, meu amor. E pelo teu assou. Vamos não. Não porei no mais nunca mais. Prefiro desfiar-me, arrancar os dentes, cortar os cabelos, queimar o rosto a vitríolo. Todo. Todo. Menos distingui-me de Lucila por esse pedaço de trapo. Quero ser eu. Estou cansada de ser. Nós eu quero ser eu, só eu. Embora feia, torta, aleijada, mas sozinha e única. Oh, que tédio, que ódio. Porque não me estrangularam, porque não percebe Ron depois de Lucila, eu era demais. Dona Angélica suspirou aterrada. Meu amor, enlouqueceste. Às vezes afigura-se-me que nem sou gente. Sou um reflexo como aquilo. E apontou para o espelho, onde o seu vulto se reproduzia. 164. Sou demais. Que ideia, Madalena. E eu? A senhora é a culpada. Ter duas filhas assim, como podia eu evitar? Bastante tenho sofrido. Sempre com este me dou. Lembra-te que procurei inocular em cada uma de vós gostos diversos.
Vivão, a natureza era mais forte do que eu.
Madita mil vezes maldita, a natureza. Não blasfemes? E quer que eu a louve quando ela a me martiriza? Exageras o teu sofrimento, filhinha. O tempo passará sobre esses amores e virão outros para teu consolo.
Regana-te.
Outros que viessem seriam compartilhados por Lucila? Ela será casada, terá outros cuidados e filho será sozinha. Que importa? A alma é livre. O coração é livre. Ela amará quem eu amar, odiará quem eu aborrecer. Tua irmã é honesta.
O amor não se importa com isso?
Não sei o que digo, perdoe-me.
Dona Angélica acariciou a filha lentamente, sentindo-a rígida entre os seus braços. Indagou depois, com voz apenas sussurrada.
Não sabias do amor de Lucila pelo Raul, nem ela do teu.
Nemum a mais pequenina confidencia.
Eu tinha medo de lhe despertar a curiosidade. Não queria que ela visse Raul, para que o não amasse. Ele era meu. E ela, coitadinha, já o amava. E não me tinha dito na DEA.
Teve naturalmente o mesmo receio que tu.
Acomoda o teu espírito. Promete-me ser forte e não fazer a tolice que disseste há pouco.
Seria um pecado, Alemon, de ser um enorme desgosto para mim. Afinal, mereço alguma coisa.
Tás trêmula. Não convém que te vejam assim. A tua dignidade impõe-te o disfarce.
Finge alma.
Para chorar, aqui tens o meu peito e que não sabe consolar-te, mas sabe ele é o caso.
Em todo caso, que mais ninguém o saiba, pelo amor de Deus.
Dona Angélica foi ao tocacador, embeber a ponta da toalha era água, refrescou com ela o rosto da filha, enxugou-o de leve, aveludou de pó de arroz. E comiu uma voz em que Madalena sentiu um esforço poderoso, bem subigado, aconselhou.
Se eu fosse a ti, punha no peito o laço azul e iria para essa sala tocar com tua irmã.
Ué.
Falaste a uma mulher que nunca deixou em entrever as suas decepções. O sacrifício, acredita, não nasceu só para uma criatura.
Estás desvairada, entra em monte e verás que só quero.
O teu bem ouves, teu pai lá está gritando por mim.
Não me deixa sossegada.
Corava, promete-me juízo.
Por meu gosto não sai de teu lado, que pretexto darás para não usares.
Já vou, homem de Deus, já vou.
O laço azul.
Madalena estendeu para a mãe a mão esguia, muito alva, num gesto de quem pede uma esmola.
Dona Angélica pousou nela o laço de fita, delicadamente, como se fora uma flor.
A voz do marido aproximava-se impaciente.
Angélica, Angélica, cuidado que teu pai não perceba,
sussurrou ela à filha depois, limpando as lágrimas que lhe corriam abundantes dos olhos. Saiu respondendo um falsete desafinado.
Maulana conservou-se por um momento imóvel, como assombrada, até no movimento vagaroso, quase automático, prendeu ao peito o laço que, havia pouco, repudiara.
A mãe dissera:
Fengia, e durante toda essa noite não dormiu, revendo o olhar com Raul a fixara por vezes nesse serã, em que se rão falara se um do seu noivado com a irmã.
Com as mãos enlaçadas às mãos de Lucila, ele cravara em Madalena as pupilas abrasadas, numa interroga 167. São incompreensível.
A hora do chá os seus dedos encontraram-se, por acaso, puxando a mesma cadeira e a mesma comoção no retraírem-se depois. Aproximou as duas almas que se fugiam.
Madalena revia todas as atitudes, todos os olhares do noivo da irmã que, na cama fronteira, dormia o sono feliz dos que não têm medo da vida, porque estão certos da felicidade.
Madalena fazia-se pequena na cama, feliz com a ideia de que Raul a amava tanto como a outra, e horrorizada ao mesmo tempo com o pensamento que pudesse acontecer mais tarde, quando a irmã despertasse daquele sonho ou daquela ilusão. Cabia-lhe a ela prolongar a aventura de Lucila.
A mãe teria de ser desobedecida, porque para isso só havia um meio: anular a semelhança que existia entre ambas.
Como?
Ela queria gozar o suplício da sua abnegação, Sam. Queria dominar a natureza, aquele homem, o sacrifício da sua beleza e da sua mocidade. Ela falara à mãe em vitríolo, e verdadeiramente nem sabia o que isso era. Lembrava-se agora de haver no armário dos remédios, de que o pai tinha a chave, um frasco de ácido nítrico, comprado para limpeza de metais. O copeiro fizera esse serviço de luvas, para que o líquido corrosivo não lhe queimasse as mãos. A ideia de desfigurar-se, derramando-o sobre as faces, e ela arrepiar-se toda de medo, até bater os dentes, como num acesso de febre. Procurar desfigurar-se não seria ora crime. Teria ela coragem para levantar mão sacriga contra sua beleza? Mas se...
168.
E essa beleza revoltava sua alma, e era também causa de perigo para a tranquilidade da irmã. Feia Raul afastaria dela, vista, num terror instintivo, linda. O seu olhar abrasado procura-ia como a irmã-mãe. Ela talvez não tivesse forças para resistir.
Uma turisca triceria a salvação.
Não serviria essa intenção para redimir-lhe a culpa perante o juízo de Deus.
Com os olhos arregalados para a treva do quarto, Madalena passeava mãos piedosamente sobre o rosto acetinado, almo a despedir-se da sua formosura. Uma grande mágoa indefinível, torturante, entumecia-lhe o coração, que lhe pesava dentro do peito. Refletiu. Tudo se faria como por acidente. O vidro, explicaria ela aos outros, teria caído sobre o seu rosto ao impulso dado por El a marmário, e o seu segredo ficaria assim só entre ela e Raul, a quem os seus olhos diriam tudo. Antes, porém, e tal horror se consumasse, só uma coisa ela pedia ao destino ingrato, só uma ilusão que lhe deixasse da sua beleza ora traço divino. Um beijo de amor. Escondendo o rosto nas dobras do lençol, Madalena abafou os soluços até a madrugada em que ela se resolveu ainda soluçante. De manhã a irmã foi acordá-la à cama. São horas. Preguiçosa, sim, uma grande preguiça. Até parecia doença. Maeriam ver que passaria o dia magnificamente. 169. E desde o pedido de casamento, as duas irmãs evitavam-se mutuamente. Uma que estava contente, a outra porque estava triste. Ambas porque se sentiam humilhadas. Lucila por não ter forças para renunciar à felicidade que não podia com a partilhada pela irmã. Madalena por se sentir ofendida no seu amor próprio. Nessa manhã, tudo parecia ter renascido entre ambas o carinho antigo. E quando entraram na sala do almoço, Dona Angélica, vendo-as abraçadas, envolveu-as num sorriso feliz. O casamento estava marcado para, de então a 4 dias. Isidoro virava do avesso essas algibantes de sair de casa, para as despesas do enxoval comprado de afogadilho. Por cima do sofá, por cima das cadeiras, espalhados por toda a parte, a trouxe mouche, viam-se jornais de modas, cortes de vestidos, caixapéus numa desordem alegre. Os amigos da família corriam apresentar-lhe as suas felicitações, e Madalena ajudava a mãe a receber toda a gente, a determinar as coisas naquela febre de confusão e de trabalho. De vez em quando seus olhos levantavam-se para o relógio, um arrepio lhe percorria todo o corpo. O tempo não arava, parecia até com maior velocidade. Por vezes percebia os olhos de Lucila fixos nela. Então disfarçava, mudava de posição, saía para outro compartimento pensando. De quis fingir, se ela só sabe tudo do que se passa em mim. Fim de 70, só na hora da visita de Halsas dos duas irmãs uma da outra, para se absorverem nele,